11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Agora, sem o Silvio Santos, vamos ter que nos acostumar com as noites de domingo sem a alegria, as tiradas e as gargalhadas do grande apresentador que morreu no sábado aos 93 anos. Mas a noite desse domingo, mesmo sem Silvio Santos, foi de alegria para o Pedro Pincer, que está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Ritmo de festa, Adriano Faria. Bom dia, bom dia a você, bom dia, Gisele, bom dia a quem nos acompanha. Foi realmente um jogo maravilhoso do Botafogo. Que coisa fantástica.
Eu fiquei imaginando, Gisele, o Pedro Pince em frente à TV, a cada gol do Botafogo, ele soltando um ha-hai.
Agora deixa eu te falar uma coisa.
Vem cá você.
Mas, e falando para o nosso querido Flamengo, sai para lá, sai para lá. Agora, vamos combinar uma coisa. O Botafogo perdeu a chance de carimbar um 7-1 no Flamengo e humilhar historicamente.
Perdeu o pênalti, perdeu o gol na cara. Olha,
pelo amor de Deus.
Foi um massacre da Serra Elétrica, diz aí.
Quatro gols, Pedro Pincer. Quatro gols.
Fosse o dobro, não ficaria...
Não é verdade?
Não seria nada normal.
Eu fui assistir esse jogo já à noite na reprise. Não consegui assistir na hora certa. Tanto que mandei depois quando eu mandei para você o placar, eu estava assistindo. E teve os quatro gols, teve pelo menos aquele gol perdido pelo Savarino, ali foi um gol clássico.
Uhum.
Tiquinho Soares em frente, perde o gol também.
Pênalti também.
Pênalti também. Só esses três aqui já davam 7-1.
Pois é. Então, agora, a se destacar o que está jogando o Luiz Henrique. É impressionante esse jogador.
Verdade.
Qualquer bola que ele recebe ali na direita...
É perigo.
É um Deus nos acuda em qualquer defesa, meu amigo.
Pois é.
Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Flamengo. Quer dizer, a semana do Botafogo foi fantástica, porque você ganhou do Palmeiras pela Libertadores e goleou o rival insofismavelmente ontem.
Então,
se a gente consegue fazer um resultado contra o Palmeiras na volta da Libertadores, aí seria a cereja do bolo.
É verdade.
Mas ontem foi um negócio fora do normal.
É verdade. 4-1, e eu assisti parte do jogo, né? E depois, quando eu perguntei lá para os meus colegas dos grupos lá de zap de futebol, que eu participo, eu perguntei: você está certo disso?
É.
4-1?
4-1 foi.
Não estou nem da ajuda dos universitários.
É verdade. É, foi um 4-1 clássico, assim,
quando
uma goleada clássica.
Quando eu vejo em jogo de Flamengo, Águas Claras parada, sem nenhum barulho.
Um silêncio.
Hoje mesmo, eu não vi.
Alguma coisa está acontecendo.
Eu não vi nenhuma camisa do Flamengo hoje ainda. Impressionante.
Tem disso.
Mas daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, da rodada, que foi bem interessante no final de semana. Botafogo, líder, só que o Fortaleza nos calcanhares.
Chegou a ser líder em algum momento.
Por algumas horas foi líder.
Dormiu líder, né?
Hã?
Dormiu líder o Fortaleza.
É verdade. Dormiu líder. E vamos aí.
Sábado para domingo, né, seu cara?
É verdade, vamos aí ter um campeonato, final de campeonato, reta final aí bem interessante. Mas antes, vamos falar agora de um assunto que tem a ver com o esporte. O esporte pode ser um dos caminhos para mudar os números da violência contra jovens no Brasil.
É o que pensa a senadora Tereza Leitão, diante dos dados do Atlas da Violência 2024. Eles indicam que 46 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Desse total, 76,5% eram pretas e pardas. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Dados do Atlas da Violência 2024 mostram que 46.409 pessoas foram vítimas de homicídio no ano de 2022 no Brasil. Pelo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número desse tipo de crime diminuiu 3,6% em relação a 2021 e, de certa forma, vem variando pouco desde 2018, quando foi registrada uma queda mais acentuada no número de mortes por homicídio. Se em 2017 foram pouco mais de 65 mil assassinatos, em 2018 esse número caiu para quase 58 mil e desde 2019 vem se mantendo inferior a 50 mil casos por ano. Segundo a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o homicídio de pessoas negras no país vem sendo denunciado há algum tempo. Na opinião dela, o Plano Juventude Negra Viva, elaborada por um grupo de trabalho instituído pelo governo federal em 2023, pode mudar esse cenário, com medidas preventivas e integradas em diversos setores, como educação, trabalho, saúde, cultura, segurança pública, esporte, ciência e tecnologia e valorização de territórios.
Nós esperamos que o próximo Atlas já mostre evidências de que esse trabalho está colhendo os frutos necessários à vida plena e com dignidade de toda a juventude brasileira.
Na categoria idade, quase metade dos homicídios registrados no país em 2022 vitimaram pessoas jovens, aquelas com idade entre 15 e 29 anos. Foram 22.864 casos, uma média de 62 jovens assassinados por dia.
Tá aí, muito obrigado ao Alexandre Campos pelas informações. Pedro Pincer, quando se fala em políticas públicas para ajudar os jovens, tirar os jovens da pobreza, dar mais oportunidades, tirar os jovens da violência, o esporte está sempre no meio.
Ah, não tem nenhuma dúvida. É uma das portas aí mais escancaradas que existe, né? Porque você consegue realmente tirar esses jovens que poderiam ir por um caminho que não é o ideal, né? E a pessoa pode, para além de aquilo que a gente sempre fala aqui, não importa aí o alto rendimento, ele ter uma disciplina, ter um compromisso, né? Além da questão de melhorar o condicionamento físico, essa coisa toda, você tem a questão, como eu disse, da disciplina, né? E você tira esse jovem de um caminho que pode levá-lo para outras situações que a gente sabe muito bem quais são, e a gente quer mais é que esses jovens sejam afastados dessa situação, né, Adriano?
É verdade. Então aí é um plano, né, que está em andamento, tem o apoio da senadora pernambucana Tereza Leitão. Então vamos aí aguardar o encaminhamento desse assunto.
Não é simples, né?
Não é.
A gente está num país em que fica complicado, mas o esporte realmente é um dos caminhos mais alvissareiros aí nessa situação. Tomara que cada vez mais isso aumente, né? Porque se você vê até as histórias desses atletas olímpicos aí, quantos não vêm de projetos sociais que tem como intenção principal, inicial, não você ter um medalhista olímpico, mas você conseguir colocar o jovem num caminho que não é o da violência, como a gente fala aqui. Então,
vamos ver esse assunto aí do encaminhamento dessa questão. Bom, agora, gente, antes de voltarmos a falar de Série A, vamos falar de Série B. Vamos aqui, o Sandro de Pitangui lá, né, tá animado com o esporte, mas vamos abrir as portas da esperança aqui pro Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho, o Esporte Recife ainda tem esperança de voltar para a Série A depois do sacode que tomou nessa rodada do Vila Nova no Oba, em Goiânia, aqui em Goiás?
Não foi um sacode, né? Foi aquele clássico 2-0, né? Que poderia ser um jogo bem melhor. O que acontece com o esporte com relação a subida novamente para a Série A, e a gente já está demorando demais na Série B, mais do que o esperado, a torcida realmente está muito complicada, muito, muito ansiosa para essa subida.
É verdade.
É que o esporte há tempos que vem numa instabilidade que deixa o torcedor muito cabreiro com relação a uma possível subida. Eu particularmente acredito que entre essas quatro vagas, uma é do esporte. Mas poderia ser menos sofrido. O esporte vem alternando, oscilando demais. Você vê nos últimos cinco jogos, o esporte ganha, empata, aí perde, aí ganha, empata, perde. E deixa muito ponto na mesa. Nós temos ainda dois jogos, o esporte tem ainda dois jogos, tem 19 jogos, e todos os outros já tem 21. Então, tem ainda a possibilidade de aproveitar esses seis pontos. Mas precisa jogar melhor, né? Por exemplo, os próximos jogos do esporte. Vai pegar o Coritiba, vai pegar o Brusque. jogos que não são difíceis, mas que muitas vezes o esporte está complicando uma tabela que pode ser tranquila.
É verdade. Ô Pedro Pincer, no seu caso aí, pensando aí no match entre esporte e Série A, é namoro ou amizade?
Por enquanto é amizade. Desde o ano passado, o flerte não está dando muito certo, não, né?
É verdade.
Mas, a se destacar na segunda divisão, a mudança da liderança, né?
Mirassol agora é líder.
O Santos perdeu a partida para o Avaí, salvo engano, é isso?
Isso, exato.
E o Mirassol acabou aí assumindo a...
Ganhou do Ceará,
a fora liderança
de
da competição, jogando no Castelão, né? Não houve Boa Noite Cinderela que impedisse o glorioso Mirassol de subir para a primeira divisão, de subir a liderança do campeonato da Série B.
É interessante que temos três times paulistas nas três primeiras posições: Mirassol, Santos, Novo Horizontino. O América Mineiro fecha o G4, é o único não paulista. E na zona de rebaixamento nós temos aí dois paulistas, Ituano e Guarani.
Guarani venceu duas partidas seguidas, ganhou até de 4-0 da Chapecoense em Chapecó, mas a situação do Guarani é bastante periclitante aí, está muito atrás.
Complicado, é há muito tempo, né?
Então tá aí, então a Série B, né, aí pegando fogo, nós já temos aí alguns times com 21 jogos. Lembrando que o Sport do Gesiel Carvalho tem 19 jogos, tem dois jogos a menos do que a maioria. Então, isso é um dado interessante, que pode não significar nada.
Isso, é o que eu estou dizendo nas últimas partidas. Gente, será que o Sport está se valendo desses dois jogos como aquela carta na manga? Pode não dar em nada. Se você não...
Está pedindo ajuda nas cartas?
Pedindo ajuda nas cartas não dá, né? Tem que passar o tempo todo dependendo disso. Não, começa a fazer o resultado também.
É verdade. Bom, sabendo que do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Vamos falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui do Botafogo, está em estado de graça. Agora, o Fortaleza, a gente queria aqui fazer um destaque para o Fortaleza, que está fazendo uma campanha assim sensacional. Ganhou do Bragantino, Pedro Pincer, lá em Bragança Paulista, que nunca é um resultado fácil.
No fim do jogo.
E o Fortaleza lá.
Um jogo que parecia encaminhado para um empate. E mais uma vez o Fortaleza mostrou força, mostrou resiliência, jogando num campo difícil, que é o Nabia Bichedi. Você ganhar em Bragança não é simples, e o Fortaleza foi lá e ganhou mais um jogo fora de casa. É uma campanha portentosa da equipe do Ceará, do Fortaleza.
Cinco últimas partidas não perdeu, né?
Ganhou quatro,
empatou uma.
Incrível, vem forte ainda na Sul-Americana, que só na Copa do Brasil acabou sendo eliminado pelo Vasco na fase anterior, mas já vinha num trabalho digno de aplauso, porque perdeu a Sul-Americana do ano passado nos penais, quer dizer, então é surpreendente estar ali em segundo lugar, mas que ele vai jogar nas cabeças aí durante muito tempo, certamente vai. É fantástico o trabalho do Fortaleza. Várias vitórias seguidas, quer dizer.
São cinco.
Então, vamos ver o que acontece aí do meio para o final do campeonato. Mas nada leva a crer que o Fortaleza vá sair da posição em que se encontra, não.
É isso aí. Bom, gente, agora vamos à pergunta de R$1 milhão. Que é: Fluminense, quando é que sai, Gesiel, da zona de rebaixamento?
Olha, o Fluminense, a gente está esperando que isso aconteça já há bastante tempo. Quando você, lá 2 meses atrás praticamente, entrou de férias, o Fluminense, a situação já era muito complicada. E aí você voltou, o Fluminense continuou oscilando ali entre o líder da zona do rebaixamento e na meiuca ali da zona do rebaixamento.
Líder da zona do rebaixamento?
Ele,
um eufemismo maravilhoso.
Isso aí foi o Adriano inventou esse termo para não dizer que o time dele estava no Z4. Ele disse, ele é o líder da zona do rebaixamento.
Agora
e
é
hoje
vice-líder.
Nem líder é mais.
É vice-líder.
É vice-líder agora.
Mas um jogo a menos que o Corinthians. Um empate péssimo para os dois, né, Pedro Pincer?
Jogo muito ruim. O jogo não foi bom, né, Adriano?
Não, foi não.
E o resultado, então, foi morrendo abraçados aí pro Fluminense.
Péssimo pros dois, né?
Muito ruim, quer dizer, mas eu ainda acho que as expectativas para o Fluminense ainda são mais otimistas do que para o Corinthians, no meu ponto de vista. Acho que o Fluminense ainda tem mais condição de sair desse buraco do que o Corinthians. É. Mas o jogo de sábado foi realmente muito fraco e mostra que o encanto do Fluminense no Maracanã passou. Quer dizer, o Fluminense tem essa chance aí na semana de repente eliminar o Grêmio da Libertadores, porque o jogo foi 2-1 só. Está à mão do Fluminense eliminar o Grêmio da Libertadores, o que pode dar um alento, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, no Campeonato Nacional, o Fluminense não está mostrando muita coisa, não, entendeu? Mas o Corinthians menos ainda, na minha opinião.
É. Será que o Fluminense finalmente vai pagar a Série B?
Já prescreveu muito tempo essa dívida, suposta dívida.
Responde ou paga.
Agora, o Corinthians pode voltar hoje para a zona de rebaixamento se o Vitória, pelo menos, empatar com o Cruzeiro. Lá no Barradão, né, jogo Sim. marcado hoje para as 8 da noite. Vamos aí agora.
Jogo isolado da segunda-feira hoje.
É verdade. Muito bem, vamos aqui, temos aqui um minutinho, um pouco mais, né, para falarmos do Silvio Santos, com a relação do Silvio Santos com o esporte em geral, né? Uhum. A gente sabe que transmissões esportivas nunca foi a praia do SBT, mas de um tempo para cá, né, gente, o Silvio Santos tinha reconhecido a importância do esporte, tanto é que o SBT tem os direitos, por exemplo, da Champions League e da Copa do Nordeste, que são dois belíssimos campeonatos.
Sul-americano também.
Sul-americano, não é isso?
Isso.
Então, olha só que no final aí, Silvio Santos reconhecendo aí a importância de ter eventos esportivos na grade da sua emissora de TV.
Trazendo nome importante da locução esportiva, que foi o Cléber Machado, que saiu da Globo, acabou indo para o SBT. Né? E uma das maiores audiências da história do SBT é a final da Copa do Brasil de 95, Grêmio e Corinthians.
Verdade.
A Copa do Brasil tinha os direitos do SBT ali e acabou sendo uma das maiores audiências da história da televisão, do sistema brasileiro de televisão, quer dizer. Tinha a marchinha do Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Ele tinha um programa chamado Gol Show, em que você tinha que, era uma máquina que tinha que, a bola tinha que acertar um quadradinho lá no gol e que dava R$1 milhão, quer dizer. Você tinha um programa que era o Domingo no Parque, que abria
Agora foi longe,
geralmente o programa Silvio Santos, que era uma competição entre escolas. E essas escolas sempre representavam clubes, né? Então ontem o SBT fez uma programação especialíssima e mostrou um Domingo no Parque na íntegra, por exemplo, em que uma escola representava o Vasco da Gama e a outra representava o São Paulo. Quer dizer, então assim, de vez em quando aparecia essa verve futebolística aí do Silvio Santos.
É verdade.
Enfim.
Gesiel, e teve alguns momentos interessantes, por exemplo, na final da Copa João Avelange 2000, o Eurico Isso. Miranda, brigado com a Globo e tal, colocou o símbolo do SBT como patrocínio da camisa e foi ali, a Globo foi obrigada a gente lembrava que os câmeras mens eram orientados a não dar close na camisa do Vasco, que estava com um símbolo imenso do SBT na camisa.
E foi um jogo, uma transmissão difícil de você assistir, porque o corte de TV era totalmente esdrúxulo para evitar que o símbolo, a logomarca do SBT aparecesse em pleno horário nobre futebol da Globo.
Foi uma brincadeira que o Silvio Santos fez naquela ocasião também, com o Eurico Miranda.
E essa camisa do Vasco da Gama, ela é considerada...
cult?
Assim, peça de colecionador.
Vale uma nota.
Vale R$1 milhão.
É verdade. Pedro Pinho, senhora, está muito legal o nosso papo, mas o tempo aqui não para. Um abraço para você, agradecemos muito aí a sua participação e eu acho que vai ser difícil ter uma noite de domingo tão feliz como você teve ontem.
Ah, eu acredito que sim, mas valeu a pena. Legal, fui dormir muito contente mesmo, porque foi difícil para mim o sábado, sabe, Adriano? Porque eu sempre tive Silvio Santos como ídolo, foi a gente estava esperando, porque ele estava já bem, bem doentinho, mas foi um dia de sábado bem difícil. Então o Botafogo veio dar essa alegria para nós. É. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção de estar aqui mais uma vez. Foi uma alegria. Um abraço a você, um abraço ao Gisiel, obrigado, um abraço a quem nos acompanha. E só para dar aquele pitaco final, Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians 7-2 contra as Bravas do Corinthians, o Cruzeiro 7-2 contra o Corinthians, que sempre foi o grande time do futebol feminino. Acabou o Cruzeiro ganhando de 7-2, um resultado realmente fora
da curva.
Do normal aí.
É verdade.
Tá bom? Um forte abraço a todo mundo, até segunda-feira.
Maravilha.
Sexta-feira, obrigado.
Um abraço.
Tchau, tchau.